Entrevista com Cristóvão Diniz, reitor da UFPA, de 1997 a 2001.
A partir do reitor Marcos Ximenes, ficou claro que a região amazônica e o Brasil como um todo tinham um acesso ao sistema de ensino superior extremamente deficiente. A média brasileira de estudantes era cerca de 10% da faixa etária relevante. Significa dizer, os jovens de 18 a 24 anos no Brasil, naquela época, tinham uma grande exclusão no ensino superior. Por exemplo, a média brasileira estava em torno de 12%, a região norte em torno de 7%. Significava dizer que para cada 100 jovens de 18 a 24 anos, 7 ingressavam no ensino superior. Com as seguintes particularidades: o sistema público claramente decrescia em oferta e o setor privado expandia vigorosamente a sua oferta. Se é verdade que no setor privado os alunos da classe média conseguiam, a partir dele, uma melhor educação, no setor público, os jovens das outras classes, que constituíam a imensa maioria da exclusão, não tinham esse acesso. Na Amazônia, no interior em particular, nós nos deparávamos com um número trágico. De cada 100 jovens, um deles, em geral, conseguia acesso ao ensino superior. Associava-se a isso um outro tipo de desafio. As nossas distâncias eram continentais e as universidades públicas, mesmo com o esforço enorme que a Federal do Pará fazia, não dava conta desse imenso território. O sistema de interiorização, dito em outras palavras, era insuficiente em oferta para dar conta da demanda. Então havia que experimentar outras alternativas de acesso ao ensino superior. E aí então os reitores da época, que tinham acabado de assumir, entre eles eu, sucedendo o Marcos Ximenes, fizemos uma visita às universidades europeias, cada qual com as suas próprias lentes, para tentar identificar alternativas para esse desafio. E a mim coube particularmente visitar a experiência inglesa da Open University, que era, à época, a melhor experiência internacional na esfera da educação à distância. E a visita à Open University, então, me imergiu durante 2 dias no sistema Open University, que modelaria nos estágios iniciais uma possível solução para os desafios que a gente enfrentava. Então, os ingleses, à época, inovaram com o sistema de educação à distância, ainda com tecnologias que estão muito longe das tecnologias atuais. Usaram telefones, faxes para interagir com os alunos em pequenas salas, em ilhas afastadas do continente bretão. E ao longo desse esforço que fizeram, foram aperfeiçoando essas técnicas. Então, muito provavelmente, se nós fôssemos capazes de treinar os nossos docentes para esse esforço, nós contaríamos com uma experiência tecnológica muito mais sofisticada do que eles enfrentaram no início do processo. Havia, entretanto, um outro desafio paralelo, extremamente complicado, que era o preconceito. Educação à distância era, para o Brasil, naquele momento, uma imagem pura e simplesmente. Não havia ainda, a não ser algumas experiências bastante criticadas através do rádio, da radiodifusão, de educação à distância no país. E com as seguintes particularidades, né? A nossa cultura estava desenhada para o ensino presencial. Os alunos eram treinados para e recebiam educação com a presença do professor. Nós então tateávamos e mesmo o viés interposto pelas agências é de que não seríamos bem-sucedidos nessa experiência. Então, cabia enfrentar esses dois desafios e nós tínhamos que eleger um curso cujas chances de serem bem-sucedidas eram grandes. Isso afastava de pronto as ciências experimentais, que exigiriam laboratórios, experimentos. E aí, então, nós partimos para trabalhar a matemática, não que ela não possa ser trabalhada com experimentos e laboratórios, mas, muito provavelmente, esse exercício não seria absolutamente essencial para o sucesso da partida. Né? E aí, então, começou-se um trabalho hercúleo, eu diria, de construção do que viria a ser o primeiro programa de educação à distância na Federal do Pará. Foi a matemática. E para isso eu contei com o Departamento de Matemática, que respondeu de pronto ao desafio. O professor José Miguel Veloso, em particular, teve um papel importantíssimo na gestão, na organização, na liderança do processo. E aí, então, começamos a estudar os textos da Open University, tentar enxergar o que, dentro daquele programa da Open, caberia ser transposto para a nossa realidade. E, nesse momento, eu lembro bem, se detectou vários outros dilemas, que estavam relacionados não só a conteúdos, mas a estratégia de fazer, né? Como é que nós superaríamos essas dificuldades, que é o que vocês documentaram ou vão documentar com as pessoas que efetivamente ficaram de frente para o crime. A mim coube, como gestor, criar os meios e a atmosfera favorável para que esse programa se instalasse. Né? E a impressão que tenho é que é um programa muito bem sucedido. Eu não sou a melhor pessoa para falar de avaliação numa área distante da minha, que é a matemática, mas certamente vocês vão encontrar com os especialistas da área os meios que precisam para verificar se existe esse descompasso e em que proporção isso ajuda ou compromete a iniciativa original. Hoje vocês sabem, existe na universidade praticamente instituído um programa de longo prazo com sua própria infraestrutura física, graças a esse ensaio inicial que exigiu fundamentalmente a crença de que seríamos capazes de fazer, a liderança e a tomada de decisão administrativa para que ele fosse implantado. Que é o que eu acho que cabe aos reitores fazerem. Liderar o processo, iniciar o processo e deixar que as pessoas que sabem fazer, façam. A ida à Europa, ela tinha sido planejada originalmente com a perspectiva de fazer com que os reitores visitassem várias instituições. E a Open University estava fora desse circuito. E significaria que eu teria que deixar o grupo para fazer esse esforço particular se eu quisesse efetivamente transpor aquela experiência para a Federal do Pará. E foi exatamente isso que aconteceu. Num determinado momento da viagem, o grupo de reitores prosseguiu na visita e eu me desloquei, me afastei do grupo para a Open. E lá, então, sempre com a lente amazônica, eu olhava a experiência inglesa para tentar enxergar de que forma que aquele processo poderia vestir nesse outro mundo que somos nós, né? E que enfrentamos outros dilemas, né? Uma baixa densidade populacional, alunos espalhados num continente, né? E com esse olhar, né, é que nós encontramos com os profissionais da Open aquilo que a gente achava que poderia ser bem sucedido. Isso é uma coisa curiosa, porque a frase que se construía na época, ela dizia assim: se a educação presencial já é ruim, o que dizer da educação à distância? Né? Como formar pessoas que sequer interagem com os seus professores presencialmente? Agora, eu tenho a impressão que o desconhecido, ele em geral suscita esse tipo de atitude, né? Como não tinham ainda sido expostos à experiência da Open, reagiriam certamente, né? E cabia a mim, que tinha sido exposto, a tarefa de convencer internamente as pessoas de que aquilo era importante, deveria ser feito, a despeito da descrença generalizada no processo. Eu acho que ainda hoje a gente tem fortes resistências em algumas cabeças. Mas a impressão que eu tenho é que essa resistência tem muita relação com o fato de não terem experimentado o processo. Se cada professor que resiste pudesse enxergar com as mesmas lentes que nos foi dado a oportunidade de ver quando estava reitor, eles certamente minariam essas resistências com mais facilidade. Não há, eu diria, nada intrínseco que torne pessoas pró e contra educadores à distância, né? Há sim uma falta de experimentação de que o processo tem consistência e pode ser aplicado com propriedade. Eu diria que o trâmite administrativo na instituição, ele é sempre um trâmite cheio de atritos, né? Não há como um dirigente que está num posto de mando ter as suas proposições sempre aprovadas sem grandes discussões. E nem ele pretende isso, né? Numa instituição universitária, onde a liberdade de pensamento e a democracia são fundamentais, é inevitável que as pessoas exerçam esse papel permanentemente. Essa é a impressão que eu tenho. Então, isso vale não só para educação à distância, eu acho que isso vale para muitas questões inovadoras, não é? Raríssimas vezes a gente tem na partida o consenso. E eu acho que é assim em quase tudo na instituição universitária. A educação à distância não seria uma exceção a essa regra. Então, convencer as pessoas de que aquilo é bom é um trabalho difícil, porque se trata de pessoas extremamente inteligentes que precisam realmente de evidências para o convencimento. elas não se convencem pela mera pelo exercício de elencar argumentos, entende? É preciso dar números, né? É preciso mostrar no detalhe as entranhas do processo para que elas realmente consigam apor as suas assinaturas de que aquilo ali tem chance de... E mesmo assim nunca se consegue unanimidade, né? Você sempre tem postos de resistência por definição, né? A instituição convive com isso muito bem há muito tempo, né? Então, se o sujeito que está no posto não entender que essa questão é parte do processo, ele então cria arestas e aumenta ainda mais as resistências à mudança. Então, educação à distância implicou em mudar atitudes. Essas mudanças de atitudes, eu não tinha a menor pretensão de que aconteceriam serenamente e rapidamente. Elas aconteceriam de uma forma lenta e elas conquistariam espaço na medida de que elas fossem capazes de mostrar os seus próprios resultados. Entretanto, cabia ao dirigente criar os mecanismos iniciais para dar partida no processo, que foi esse o papel que eu desempenhei na época. Eu tive uma oportunidade única. Eu fui inserido no sistema pela Open. Então eu pude verificar na cena do crime, né, o que é que aquele mecanismo, aquele processo tinha de espetacular e que se aplicava às dimensões amazônicas, né? Então, ser convencido disso quando você está dentro de um sistema que está fluindo, não é, com uma experiência acumulada de décadas, que era essa a experiência da Open, é muito mais fácil do que você ser convencido lá na Federal do Pará, onde não há nenhuma visibilidade do processo disponível ainda, e as visibilidades disponíveis se referem a experiências extremamente criticadas, né? Que são essas que a gente conhece, né? A radiodifusão, é o Instituto Universal, etc, etc, etc. Não é muito difícil nesse sentido, quando você está dentro do epicentro do processo, se convencer disso, né? Eu visitei o núcleo da Open, eu vi os materiais sendo produzidos, né, por gente de extrema competência, né. Na área de comunicação, por exemplo, tinha a equipe da BBC trabalhando com a Open University. Então eles mostravam para a gente, né, o que eles tinham de melhor acumulado durante décadas. Então era simples ser convencido. Eu sabia, entretanto, que transpor aquela sofisticação para uma universidade era muito difícil, como de fato os depoimentos revelam isso, né? Mas eu tenho certeza absoluta de que nós faremos, com as cores amazônicas, naturalmente, com as intensidades dispostas na malha de uma maneira diferente para vestir a nossa realidade no processo.
Produção, Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-geral, Selma Dias Leite, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção Executiva, Fernanda Chocrô Miranda. Direção de Arte, Rose Pepe Produções e Design. Direção e Produção, Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocrô Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de produção, Carla Beatriz Dias. Supervisor técnico, Nelson Nunes. Edição e sonorização, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens, Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de Cinegrafia, Alexandre Barros. Locução, Renata Ferreira. Animação e Programação, Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de dados, André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor, Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor, Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração, Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão, Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais, Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância, José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos. Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização. Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.